Olhar de Lá e de Cá, o programa que integra a família luso-brasileira. Cultura, informação, entretenimento e boa música. Apresentação de Alexandra Gomides e Rui Alexandre. Participação da DJ Verena Pinheiro.
Olá, muito bom dia. Eu sou Alexandra Gomides e estou aqui agora com vocês no Olhar de Lá e de Cá, o nosso programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM.
Muito bom dia, caros ouvintes. Eu sou Rui Alexandre, estamos aqui na Rádio RUM, trazendo para vocês o Olhar de Lá e de Cá, como fazemos todos os domingos de 8 às 10 da manhã, trazendo entretenimento, música e informação de qualidade.
E hoje aqui no estúdio com uma convidada muito especial, que já representou o Brasil mundo afora. Quem está aqui com a gente hoje, Rui?
Ana Margarida Vieira Alves. Lembrou desse nome? Possivelmente não, mas se falar Ida do vôlei...
Todo mundo sabe quem é.
Estamos aqui com a Ida. Muito bom dia, Ida. Seja bem-vindo. Obrigada pela presença.
Ida. Bom dia, Rui. Bom dia, Alexandra. Prazer estar aqui com vocês.
Ida, antes de começarmos e falarmos sobre esporte, vida saudável, sobre o seu projeto, a gente faz a cada programa, a gente traz um termo, né, um regionalismo, para apresentar a diversidade da língua portuguesa, tanto para os portugueses quanto os brasileiros que nos ouvem lá no Brasil pela internet. Sabe o que é lagartear do Rio Grande do Sul?
Eu achei que fosse mineiro.
Tinha que ser mineiro, né?
Na verdade, quando eu trago esse regionalismo é o seguinte, ou é um termo que tem a ver com o tema ou com a pessoa. Né? Hoje vai ser com o tema, o lagartear.
Olha, lagartear. Poderia ser, eu vou na praia largar.
Vou na praia o quê?
Virar uma largatixa tomando sol ali, assim, ó.
Gente.
Óbvio que não é isso, mas.
Óbvio que é isso.
Ah, mentira. Mentira que eu acertei.
Acertou. Finalmente alguém acerta. O nosso lagartear é do Rio Grande do Sul. É ficar igual um lagarto tomando um solzinho, aquecendo-se sob a pedra. É isso mesmo. Muito bem, parabéns. Trazer com gente inteligente é outro nível, né?
Ok. E se você quiser contribuir com algum termo da sua região, seja daqui de Portugal ou daí do Brasil, envie-nos pelo direct no Instagram olhar.brasileiro ou pelo Facebook Olhar Brasileiro em Portugal. Bom, a Ida foi por 12 anos jogadora da seleção brasileira de voleibol. Participou de 3 Olimpíadas, conquistou inúmeros campeonatos importantes, inclusive uma medalha de bronze nas Olimpíadas de 1996. Conta pra gente aqui, Ida, como é que começou essa sua história com o vôlei?
Foi família, né? Meu pai, ele sábio, porque eu acho super importante. Eu tenho 8 irmãos e todos eles eram obrigados a fazer esporte. Era uma coisa...
Olha, seu pai era da área de educação?
Não, meu pai era engenheiro. Olha. Ele gostava de esporte, ele fazia tênis, vôlei também. Uhum. E ele, final de semana, ninguém ficava em casa, tinha que fazer um esporte.
Que fantástico.
E então, era a maioria era vôlei, porque ele jogava vôlei e gostava de tênis também. Ele queria que um filho jogasse tênis, mas ninguém quis. eu sou a penúltima. E eu via minhas irmãs jogando, né? E meu pai ia assistir os jogos, eu ia e eu falava, eu quero jogar vôlei. Minha irmã mais velha é 12 anos mais velha que eu.
Uma diferença grande.
Então eu ia para os jogos, assistia e quando elas voltavam do treino eu falava, me ensina. E só podia começar a jogar com 11 anos de idade. E eu com 8 já queria ir treinar, eu ficava enchendo. E uma vez, eu com 10 anos me levaram, eu passei no teste e comecei a jogar. E foi assim que eu comecei, já apaixonada, eu já dormia com bola, já jogava o dia inteiro, eu ficava na parede em casa jogando. Então, foi uma coisa muito, muito rápida, né?
E natural para você.
E natural.
Né? Eu sei que você começou com 10 anos, falou que era para começar com 11, começou com 10, já é precoce aí, né? Mas 13 anos já estava na seleção brasileira?
Então, aí eu comecei pré-mirim, que é 11, 12, 13, 14 anos eu peguei seleção infanto. Uhum. Uhum. É, era uma categoria acima. E aí fui jogar o Campeonato Brasileiro e já fui convocado para uma seleção infanto. Ficamos em Belo Horizonte e eu comecei a pegar gosto pela né? Uhum. É, querer mais, sempre mais, e as coisas iam acontecendo. Uhum. Foi um processo natural. Uhum. Naquela época, o voleibol e o esporte não era uma coisa assim, principalmente até para mulher, né?
Exato.
Não era uma coisa, tem que fazer, ou, uhum. ou passava na televisão que você se espelhava, não. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente. E eu fui curtindo, assim, né? Querendo sempre deixou mais, acontecer. Ir pra seleção juvenil, seleção adulta. Aí começou a história de... É a primeira vez que eu vi a Olimpíada de Moscou. E eu falei, nossa, que legal, eu quero ir pra uma Olimpíada. Sim. E aí eu comecei a querer treinar mais.
Foi criando as suas metas.
As minhas, e eu fui indo, foi bem natural isso. Ah.
Porque é uma vida de muito sacrifício, né, Ida?
Muitas viagens, né?
Treino e tudo. Para criança, foi sofrido?
Então, vamos falar sobre isso, né? Ao mesmo tempo.
Temos muitas crianças escutando aí.
Exatamente.
E às vezes...
Tem vários fatores, né? Ao mesmo tempo que as coisas foram naturais.
Sim.
Eu queria ir para uma seleção. Eu também pulava de fase, né? Porque eu comecei com... Sei lá, 15 anos, eu fiquei 2 meses fora de casa. Uhum. Depois, você tem uma responsabilidade que uma menina de 14, 15 anos não precisa ter.
Exato.
Então, você vai pulando de fases. Então, eu sempre fui muito precoce em tudo. Eu, uhum. com 18 anos, eu casei.
Nossa,
muito nova.
Eu já tinha uma ajuda de custo, então eu já tinha meu próprio dinheiro. Uhum. Meu pai não pagava mais escola, porque eu tinha bolsa na escola. Então, você também, ao mesmo tempo... O alto rendimento é muito legal, porque são pessoas que têm metas, que têm foco, que são dedicadas, enfim, tem todo aquele processo que a gente sabe que é importante. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você perde um outro lado. Tudo na vida a gente perde e ganha, né?
É sempre, tudo.
Então, você... Pula fases. Então, uhum. A fase, por exemplo, hoje, quando eu parei de jogar, uma coisa que eu senti muito, eu estudei, fiz até o primeiro ano, depois eu, uhum. não fiz mais, eu, uhum. fui fazer depois. Por quê? Exato. Porque eu
a
não tive...
A dedicação era...
Eu treinava de manhã e de tarde, viajava. Naquela época, não tinha escola que apoiasse e
com
que você
certeza.
Pudesse faltar ou fazer as provas depois. Era um pouquinho.
Era reprovado por frequência, inclusive.
Exatamente. E também porque você não ia na aula, como é que você ia fazer
também
prova?
Não aprende.
Exato. Então, hoje tem um ensino à distância, né? Já, uhum. dá para... E eu acho que isso tinha que ser lei, né? Uhum. Nenhuma, uhum. criança pode fazer um esporte de alto rendimento se não tiver na escola. Uhum. Né? Eu acho que até é uma questão de família. Olha, peraí, uhum. primeiro eu estudo. Uhum. Né?
Que é uma coisa que os americanos fazem, né? Os americanos no esporte, eles têm que estar na universidade.
Exatamente. Então, qual é o modelo perfeito? Né? Vamos falar de políticas públicas aqui.
Uhum. Okay.
Qual é o modelo perfeito? O perfeito seria... No Brasil, a gente tem esporte um pouco na escola, mas é uma coisa bem tranquila. A gente começava, uhum. na escola e depois ia para clube.
Uhum.
Né? E o clube, às vezes, é pago.
Claro.
Assim.
E tem gente que não tem condições de... Né? Uhum. E tem clube, uhum, de prefeitura, claro. Mas também não tem uma coisa que eu possa te dizer que é bacana, que, uhum. é, né, confiável.
Uhum.
Então, o ideal é a universidade, escola,
sem
universidade.
Dúvidas,
né?
Dúvidas.
O pai está junto, acompanhando, uhum. isso, e depois aqui encaminha para uma seleção. Mas sempre o aluno que não vai bem, ele não pode fazer o esporte.
Sim.
E nos Estados Unidos é assim. Esse, uhum. é o modelo ideal.
Uhum. Até porque a carreira acaba, né?
Exatamente.
E depois?
Exatamente. Uhum. Então, assim, eu senti muito. Eu me formei em educação física agora, eu te falo. Né?
Pois, uhum.
todo o processo. Fiz faculdade, e isso já com 40 anos de idade, 40, uhum. e poucos, você tendo que trabalhar, fazer alguma coisa. Então, eu trabalhava onde? Que eu aprendi e gosto. Politicamente, Mas você fica dependendo de um prefeito, mudou a gestão, você sai.
Exatamente.
Então, eu já fui secretária de esportes em São Paulo, em Cotia. Em São Paulo, eu trabalhei na Secretaria de Esportes. Foi onde eu comecei a entender um pouco o que era a política. Exato. E o...
Né, envolveu mais, né?
Me envolvi. Aí, depois de trabalhar na Ilha... Fui morar na Ilha Bela e trabalhei com, na Secretaria de Turismo. Que foi uma experiência super bacana, mas o turismo esportivo.
Entendi, fantástico.
E consegui levar a tocha olímpica, passou na Ilha Bela, que foi assim, uma coisa super bacana.
Muito emocionante.
Super. Então, voltando. Então, é muito difícil o alto rendimento.
Sim.
É muito, por exemplo, eu hoje te falo, gostaria que minhas filhas fizessem alto rendimento? Se fosse um percurso natural, sim. Se falasse assim, não, vai treinar porque você tem que ser a melhor, jamais.
Exato.
Se for um talento natural, vale a pena, né? Assim,
porque, exatamente. Mas... porque você, na verdade, você sai, quem são seus amigos? Eu não lembro de uma pessoa que estudou comigo. Eu mudei tanto de escola.
Uma rotina.
Então,
você muito...
sabe assim, aquele... Ah, vamos fazer um encontro dos amigos da escola do... É. Eu não tenho. Eu falo, ai, meu Deus, queria
eu
tanto.
Eu até estudei na escola, mas não sei qual foi minha turma, né?
Eu passei por lá. Então, eu acho isso muito difícil.
É, porque as relações pessoais acabam ficando mais superficiais, né? Porque não tem uma continuidade.
E tem outra também. As suas relações sociais, você acaba que não tem muito, porque você vive fechado, em concentração. Ou você está no clube, num período de lá 4, 5 meses, você joga a Superliga, que também é treino todo dia, vai, joga, viaja aqui, vai, não sei o que, você tem... Você está com a família, o tempo que você está fora, quando você volta, você está com a família. E depois você passa, sei lá, 6 meses na seleção, onde você fica num hotel, fechado, treinando, come, dorme, treina. E você não se relaciona com as pessoas.
E nem aproveita o local que vai, né? Porque às vezes vai lá para... Né? Ah, eu estou em Moscou,
não é uma viagem de turismo.
Não, eu viajei o mundo inteiro, mas
a trabalho.
Falar que eu conheço tudo, algumas vezes nós tivemos a oportunidade de conhecer alguns lugares, mas não profundamente, né? Então, assim, tem o lado do sacrifício... É muito bacana, é gratificante você poder ser uma referência para os mais novos e você poder contar a sua história.
Exato.
E como... Mas, ao mesmo tempo, você deixou um buraco lá atrás, entendeu? E esse...
Alguma coisa não fechou, né?
É, e aí você vai fechar mais velho.
Exato.
Né? Então...
Mas que bom, né? Que
Mas,
bom
enfim,
que ainda conseguiu resgatar isso aí, né?
Exatamente. Não, assim, eu acho... Não acho ruim. Quando eu falo, as pessoas falam, ah, você se arrepende. Não me arrependo. Eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz. Mas se eu tivesse que escolher isso pro meu filho, eu acho que eu ia falar, olha, filho, vai curtir, vai fazer seu esporte, vai brincar, vai estudar. E olha, a vida, eu acho que tem que aproveitar de uma outra maneira. Agora, se realmente é um talento,
exatamente,
não dá para você falar, não, é um talento, não vai.
E essa vai ser a escolha dele, né?
Então, é escolha, eu acho que a gente tem que apoiar a escolha deles.
Exato.
Né? Mas eu acho que a família, ela pode direcionar, tomar, por exemplo, tem muitos pais, isso é bom até falar aqui, tem muitos pais que querem, que joga a sua... frustração de não ter sido um grande campeão no filho.
Exato.
E fica, não, você é isso, você é aquilo, ou então briga com o técnico, né? E tem que tomar cuidado, você não pode, é dele, a história dele não é sua.
Claro.
Exatamente.
Entendeu? Então acaba atrapalhando a própria criança que está lá no esporte. Às vezes ele só quer brincar, ele não quer ser campeão, né?
Exato.
E o pai fica lá em cima.
Exato.
Ou às
Exato.
Vezes ele quer ser um grande campeão e o pai ainda fica lá. Enfim,
aí já tem a pressão natural, né, do
Exatamente.
Esporte.
O alerta que a Ida está passando, depois você pode até me corrigir se eu estiver errado, é o seguinte: vale a pena. Mas tem que ter muito cuidado, porque são poucos que conseguem o objetivo. A Ida conseguiu. A Ida tem títulos aí que, se a gente fosse enumerar aqui, seria o programa de rádio inteiro falando das medalhas dela. Né? Um bronze numa categoria que até então, pro Brasil, não era uma categoria de elite. Hoje a gente já entra na expectativa de medalhas, mas naquela época não existia. Época,
não. Foi uma geração que batalhou a primeira medalha, primeiro esporte coletivo a ter medalha, nós e o basquete também acabou ganhando também, né? Medalha de prata.
Uhum. Então, assim, o que ela está falando é o seguinte, olha, ela ainda teve a sorte de conseguir chegar, ó, né? Ter aquele momento do valeu a pena, o objetivo foi alcançado, nós conseguimos e tal. Mas tem muita gente que vai passar esse sacrifício todo
e não vai chegar,
não vai chegar a lugar nenhum.
Exato. Então, hoje, por exemplo, se você for ver em todos os esportes, não só no vôlei, mas, por exemplo, no basquete, aquela geração Paula e Hortência.
Uhum.
Lá a gente tem a Marta, tem a Janete e aquelas outras.
Exatamente.
Acho que muita gente não sabe nem o nome.
Não sabe nem o nome.
Branca.
Branca, eu lembro. Eu acompanhei esporte, eu gosto. Né? Da sua geração... A gente vai falar no próximo bloco da sua geração, mas assim, eu lembro, porque eu acompanhei muito, foi muito forte para mim, foi muito forte, entendeu? O vôlei, eu acompanhei aquela virada do vôlei, né?
Sim.
Que o Brasil deu um salto de qualidade
no vôlei. Sim, sim. Não, foi uma geração que abriu, quer dizer, uma geração, eu participei de 3 gerações, eu tenho muito orgulho disso.
Uhum.
Quando eu comecei, fui para a primeira Olimpíada... Era Isabel, Jaqueline, Heloísa, Regina Uchoa, enfim. Eu participei dessa geração, eu era mais nova.
Uhum.
Depois foi uma só de Anas.
Ana
e
Paula.
Aí era eu, Ana Lúcia, Ana Richa, Ana Moser, enfim. Tava lá, era uma geração de Anas. E a gente...
A Virna estava nessa aí, não era?
Não, a Virna não.
A Virna era
não.
Depois ainda.
Foi depois. Aí depois é que veio Virna. Aí a eu Fernanda. Fiquei numa geração que veio campeão mundial.
Já era veterana.
Eu já era mais velha.
Já era um modelo, fantasia. Né? Eu imagino o olhinho das meninas assim, olhando assim, olha aqui, eu estou jogando com...
Caída.
Que linda. Porque é isso que move o esporte, não
sim,
é? São os ídolos,
sim,
né?
Sim. Ontem eu vim fazer eu falei um pouco com umas meninas do esporte...
Clube Braga, de Braga?
Não, de Guimarães.
Ah, sim.
E eu fui conversar com elas um pouco, tinham até 2 brasileiras, e é legal, porque você... as pessoas não têm noção um pouco disso tudo que eu estou falando, de viver e tal... Mas é importante as histórias, né? E como, como é referência para elas.
Muito
né? Que
estão
começando,
isso.
Que estão jogando. E que, às vezes, o técnico está cansado de falar, não pode, é regra, tem aqui. E que elas já não aguentam mais, não escutam. Mas quando vai alguém falar, olha, precisa...
Escute, né?
Escute, porque é assim mesmo. Você muda. Eu vi os olhinhos brilhando. É muito legal, né?
Muito legal.
Fantástico.
Bom, você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, pela Rádio RUM 97,5 FM, direto de Braga, Portugal.
A lembrar que esse programa também é gravado em vídeo e pode ser acompanhado pela TV Olhar na Mel, canal 1001, ou no Facebook Olhar Brasileiro em Portugal.
Bom, vamos fechando aqui o nosso primeiro bloco. Vamos trazer aqui agora a nossa querida amiga Verinha, a DJ aqui em Braga. E Portugal, a DJ brasileira em Portugal. Verinha trouxe uma seleção de músicas especiais aqui para
a Ida.
Ela já está sabendo das preferidas da Ida, vai trazer aqui para a gente uma seleção de música para vocês, que é música de qualidade, para matar um pouco da saudade da música brasileira.
E detalhe, adorei a sua seleção, viu? É quase a minha.
Amei
isso.
Além de boa jogadora, tem bom gosto musical.
Ok, bom dia, Verinha.
Bom dia, Verinha, o que que temos?
É isso aí. Bom dia, Rui, bom dia, Alexandra, bom dia, ouvintes da Rádio Universitária do Minho e do programa Olhar de Lá e de Cá. Verinha Pinheiro aqui, já na área. Para a gente começar o programa, primeiro bloco musical com as preferidas da convidada e entrevistada de hoje, a Ida, nossa querida ex-atleta da Seleção Brasileira de Vôlei. Então vamos começar o primeiro bloco com as preferidas da Ida. A primeira delas, Dias Melhores, com a banda Jota Quest.
Thank you. ideias que não deixaremos para trás. Esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, é, melhores em tudo. Vivemos esperando. Paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Oh, oh, oh. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores, melhores no amor, melhores na dor, oh, melhores em tudo, 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 tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando.
Ser abrigo e também temorado em outros corações. ficar sem ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça os seus pais enquanto estão aqui. Prestes a partir. Loia, laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.
Falo nesse chão da nossa casa, bem que tá na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante, nem por isso devo me ferir. Vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver.
A paz na terra, amor, o pé na terra. A paz na terra,
sol da terra, és o mais bonito dos planetas. Tão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã. Canta, leva tua vida em harmonia e nos alimenta com teus frutos. Tu que és o homem, a maçã.
Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois.
Pra melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão.
É criar o paraíso agora, para merecer quem vem depois.
É deixar nascer.
Terra, o sal da terra.
Você ouviu as preferidas da Ida, nossa grande ex-atleta de vôlei da seleção brasileira, O Sal da Terra com Beto Guedes, Trem Bala, Ana Vilela e Dias Melhores com Jota Quest. Daqui a pouquinho tem o segundo bloco musical para você.
Você está ouvindo a Rádio Rum. 97,5 FM, Braga, Portugal. Olhar de lá e de cá. O programa de interação luso-brasileiro em Portugal. Informação, cultura, entretenimento e música de bom gosto.
Olá, estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá. Eu sou Alexandra Gomide e hoje conversamos com a Ida do vôlei. Falamos sobre esporte e vida saudável.
Antes de perguntar para a Ida, eu acho que a gente precisa situar quem foi Ida e quem foi essa seleção para os portugueses. Porque os brasileiros certamente acompanham, mas para os portugueses que não acompanharam essa evolução. A Ida, Alexandre, faz parte de uma geração que foi um salto de qualidade do vôlei do Brasil. Né? Existia antes daquela seleção, começou ali com a seleção não só feminina, mas por incrível que pareça, foi a feminina e a masculina. Né?
Uhum.
Nós temos ali o Montanaro, o William, sim, Renan, Bernardo.
Aquela geração.
Los
Angeles, né?
Foi a geração de prata, não conseguiu, mas depois dela veio a de ouro e tudo. E da mesma forma foi a feminina, né? Isso.
Sim, sim.
Então, assim, era Ana Moser. Gente, foi um momento...
Ana Paula, Leila, Virna, Ilma...
Isso, foi... Então, assim, existia o Brasil, porque na América do Sul eram as peruanas, se não me falha a memória. As peruanas
Peru.
E as cubanas, sim, né, ali para... É claro, tinham as americanas, sempre, né?
Faz parte.
E o Brasil era sempre ali na rabeira, lutando muito ali, cabeça a cabeça com a Argentina, mas sempre assim, apanhando muito das peruanas, que elas são, sim, muito boas mesmo, sim, né?
É, o nosso problema, de 80 a 88, era Peru.
Uhum.
Tanto que o Peru, em 88, foi vice-campeão,
uhum,
olímpico.
Sim.
Aí depois veio... E tinha Cuba, que já era também, mas tinha aquela história do boicote.
Isso,
né? Então,
eles não participaram.
Que não participaram. Mas Cuba sempre foi forte. E aí acabaram essas histórias do boicote, e aí entrou Cuba e a geração do Peru deu uma caída, não surgiu uma outra geração tão boa quanto aquela.
Uhum.
E nisso a gente, né, foi evoluindo, mas a gente estava lá sempre quinto, sexto, quase quarto. Quando a gente passou para o quarto, foi em Barcelona, que a gente ficou entre os quatro na Olimpíada. Dali para frente, a gente ficava quarto, terceiro, aí a gente começou a beliscar terceiro lugar, e aí começou a história com Cuba. Né?
Mireia.
Ai,
porque não, elas eram osso.
Eram osso duro.
Nossa.
E a história, eu vou contar para vocês rapidinho.
Ótimo.
Conta, nós adoramos.
A história era o seguinte: entrou o Bernardinho nessa época.
Foi.
E o Bernardo, a gente era amiga das cubanas. Então a gente encontrava as cubanas, né?
Uhum.
Não tinham dinheiro, elas não tinham dinheiro, jogavam para ter uma vida melhor em Cuba, sempre soube, a gente, né,
claro,
sabia dessa história, soube disso,
é.
E a gente queria ajudar, então jogava carta com elas, comprava charutos, elas levavam caixa de charuto, a gente comprava para ajudar, para levar para os amigos e tal.
Claro.
Enfim, era essa relação que a gente tinha, uma relação legal com elas, e elas eram bem legais.
Não,
né? São legais.
Os cubanos, em geral,
eles
são pessoas
muito
alegres, são pessoas...
Olha, eu adoro a Mireia, até hoje.
É mesmo?
Bom...
Que eu lembro aquelas nádegas, aquelas encaradas.
Bom, a história você vai saber. E aí, era amiguinha. Nós fomos jogar o primeiro Grand Prix com o Bernardinho na Ásia. Quando tem vários mini-torneios. Quando chegou na fase final, que a gente ia encontrar as cubanas, o Bernardo chegou pra gente e falou: olha, é o seguinte, nós vamos encontrar as cubanas. Não tem charuto. Não tem baralho com elas. Não é. Elas
não são amiguinhas.
São inimigas. E eu não quero vocês de papo com elas.
Gente!
Todo mundo ficou assim, tá bom. Bom, chegamos no hotel, elas estavam chegando também. Olá, chicas! Ah, a gente.
Ah, ai, que dó!
Dó, né? E a gente, oi. Super frio com elas.
Ai.
E acho que a Fu contou, a Márcia Fu contou para uma delas que, olha, a gente não pode falar com você por causa. Não podemos
agora
falar
somos
com você porque o Bernardo proibiu.
Ah.
Ai.
E o que aconteceu? Nós ganhamos esse Grand Prix.
Uhum.
E aí elas ficaram enlouquecidas. Ia ter o Mundial no Brasil em 94.
Uhum.
Ai.
E elas falaram: no Mundial nós é que vamos ganhar. É. Chegou no Mundial, vamos lá. Final, Brasil e Cuba.
Uhum.
Elas estavam tão enlouquecidas, bravas.
Engoli vocês, né?
Elas literalmente engoliram a gente. Não tinha nem. Porque elas era assim: Brasil e Cuba. Cuba era muito forte fisicamente. E a gente era muito mais habilidosas que elas.
Sim. Uhum.
Então, era habilidade contra força.
Força.
Uhum.
Só que chega uma hora que a força ganha.
Claro, claro.
Exato.
Né? Então, ali... E a história de jogar contra Cuba era... Não vamos provocar para elas não crescerem.
Claro.
Não virar leão. Né?
Essa provocação assim. Já tinha sido feita.
Já tinha sido feita. Mas dali para frente era isso. Mas uhum. a gente tinha que jogar ali. Tipo, fingindo que tá jogando com qualquer um.
Uhum.
E eu falava, não vamos provocar. E a história começou aí. Eu não vou contar muito e eu vou deixar para vocês e para os portugueses.
Uhum.
Tem um documentário que se chama Pátria. No YouTube tem.
Uhum.
Chama, procura lá. Vôlei, Seleção Brasileira, documentário Pátria.
Uhum.
Conta toda essa história. E fala exatamente com depoimentos das cubanas, com depoimento nosso, com os momentos dos jogos, e conta toda essa história. Então, eu contei essa introdução, porque ninguém sabe que foi o Bernardo que falou que não era, tal, mas tem toda essa história e é fantástico o documentário.
Ai,
porque tem a gente vendo o nosso próprio jogo e depois comenta, olha, e é divertidíssimo. E é emocionante ao mesmo tempo. Toda vez que eu vejo esse. Toda vez que eu vejo o documentário, eu falo, ai, meu Deus. A final lá, né?
Mas chegou a estremecer a relação com as cubanas, né?
Sim, total.
Depois recuperou.
Teve briga, tudo. Não, recuperou, porque, assim, nós encontramos na Olimpíada no Rio,
uh-huh.
A Mireia foi lá, uma fofa, e ela foi lançar o livro, convidou a gente,
uh-huh.
E era ótimo, e elas são ótimas, elas é coisa de jogo.
Exatamente.
Não dá pra ser amigo quando você quer ganhar, não tem jeito, senão não ganha, foi isso que o Bernardo falou, escuta, vocês querem ganhar ou querem ser amigas? Não, nós queremos ganhar, então vamos parar com isso.
Porque,
né?
Podemos...
E pra eles também, né, porque... Ah, então, enquanto a gente era amiga, beleza. Uhum. Elas estavam ganhando.
Isso
acabou
fortalecendo elas.
Exatamente.
Claro, claro.
E elas vieram com mais vontade ainda.
Exatamente.
Uhum.
Enfim.
Exato.
O Bernardo, ele tem o pulso dele é fora. A gente vê isso lá na... Porque a gente vê só de fora, né? A gente não sabe como é que é por dentro.
Mas pelas câmeras a gente consegue acompanhar,
ele,
né?
Ele quase infarta jogo a jogo. Mas ele mudou muito essa vontade do brasileiro de ganhar. Porque o brasileiro é muito, vamos lá, vamos divertir e tal. Essa de agora não pode ser amigo, tem que...
Acabou a brincadeira.
Acabou a brincadeira.
Então, eu participei de várias gerações. E essa última que eu participei foi a entrada do Bernardo. Uhum. Quando ele entrou, foi um choque pra gente.
Uhum.
Porque ele chegou daquele jeito... mordia a bola, rasgava a camisa. Não, literalmente. A gente falava, a gente juntava e falava, gente, esse homem é louco.
Vai acabar com a gente.
E aí criou uma insegurança. Porque quando vinha a bola, a gente já vinha assim.
Com medo de errar, né?
Se errar, ele vai voar no pescoço.
Uhum.
Então, se juntou e falou, olha, vamos deixar ele de lado, deixa ele berrar, deixa ele ter as loucuras dele, vamos lá. Mas também foi uma mudança, porque ele tem esse jeito, mas é uma coisa dele.
Uhum.
Porque ele gosta de ganhar, porque ele quer ganhar, como a gente também.
Uhum.
Só que ele falava, tem que dar 101%.
Uhum.
Com 98% não vai ganhar.
É.
Exato.
Então, a gente começou também a... Não errar mais aquelas bolas de bobeira.
Exato. Uhum.
E essa bola de bobeira que era, foi uma mudança. E vamos lá, gente, vamos transportar isso para um trabalho. Uhum. Se você está lá, tem que fazer um e-mail. Você vai fazer um e-mail mais ou menos?
Uhum. Exato.
A pessoa vai ler.
Tem que ser o melhor naquilo que faz. Né?
É. Como eu posso fazer o melhor?
Exato.
Né?
Exato.
Se eu estou insegura, eu vou ajudar a pedir para o outro. Olha, será que está legal?
Uhum.
Então, não adianta fazer mais ou menos. Você não chega. Mais ou menos não chega. Ele Exatamente. Fala, mais ou menos não chega. Uhum. E ele tem toda a razão.
Uhum. Uhum.
E a gente mudou a postura. Isso. Ele mudou uma postura. Uhum. Que a gente... É. Ah, tudo bem errar uma bola aqui, mas essa uma bola que a gente errava no começo do set...
Podia ser decisão.
No final do set ela conta. É. No 23
Exato.
A 24,
é.
Ela conta. Podia ter fechado o set. É. Então, não pode errar. E foi muito legal, porque isso a gente, eu levo para minha vida sempre. Criou uma cultura, né?
Exato.
Pois é, o Ida, então, diante disso tudo, como é que surgiu Portugal na sua vida? Foi o projeto que te trouxe para cá ou foi... O que te trouxe para cá?
Olha, várias coisas. Eu sou uma pessoa do mundo, né?
É.
Eu adoro viajar, viajei a vida inteira, tenho rodinha nos pés. Esse é um motivo, eu adoro viajar e queria ter uma experiência fora. Eu tenho duas filhas, uma de 17 e uma de 32, tenho um neto agora.
Ai, que delícia.
E a minha filha, e o Brasil está passando uma fase muito difícil.
Está complicado,
né?
Acho infelizmente.
Que economia, segurança, e eu não estava feliz no Brasil, porque a gente, economia é assim, a gente vive correndo atrás do rabo.
Isso.
Né? E depois achei que não estava legal para minha filha também. Queria, quer dizer, eu queria mostrar para ela que o mundo é muito maior que aquilo.
Exato, exato.
Né? Que os jovens hoje, esses adolescentes hoje, estão muito difíceis, assim, estão meio perdidos.
Sim.
E eu queria mostrar o que tem na Europa, sabe? E morar. Eu, assim, meu sonho de consumo é. Morar um ano em Portugal, um ano na Itália, um ano na Suíça, um ano, onde? Um ano na Austrália. Acho que não é só meu, né?
Tiraram aquele atraso, né? Eu visitei esses lugares todos.
Agora eu vou conhecer a cultura, entendeu? É. Esse é meu sonho de consumo. Então, eu falei que, pô, tem um currículo, lá tem vôlei, eu vou mandar um currículo. E mandei um currículo para cá, eu ia ficar aqui no Porto Vôlei,
Sim.
no Porto.
Aham. Uhum.
Mas eu tenho sobrinhos em Portugal, também foi um motivo, eu tenho
família. De certa forma, tem um amparo aqui, né? Tem
a família, minha irmã casou com um português e tenho três sobrinhos, a minha irmã é falecida já, mas eu tenho três sobrinhos. Então eu tenho família que mora em Lisboa. Aí eles falaram, mas você vai para o Porto, vem para cá, não sei o quê. A minha filha falou, mãe, vamos para Lisboa. Eu falei, tá bom, vamos para Lisboa. Como o projeto, eu jogava beach tênis no Brasil, e aqui, com essa quantidade de praia e esse país maravilhoso, eu falei, gente, eu vou montar o beach tênis. Já existe algumas pessoas, já existem alguns pontos, mas pode ter um crescimento gigantesco, e é um esporte que é esporte para todos.
Exato.
Que todas as idades, democrático, enfim, e tem um potencial aí gigantesco. É isso.
Já que você tocou no assunto do beach tennis, como é que começou esse beach tennis? Você sabe dizer?
O beach tennis, ele vem da Itália. Ele começou Marina de Ravenna. Então, e aí os italianos são os melhores do mundo. E o Brasil, quando começou, hoje tem milhões e milhões de pessoas, milhões de torneios que vão 500 pessoas, família, joga criança, pai, mãe, neto, avô, e todo mundo joga. É muito legal.
E você foi introduzido no esporte como? Como é que você descobriu o beach tennis?
Em São Paulo, eu sou sócia do Pinheiros. E lá tinha uma quadra de areia. Eu jogava vôlei de praia lá, brincando um pouquinho. E tinha umas pessoas que estavam começando a jogar. Eu fui lá experimentar e adorei.
Deixa eu ver o que é isso aqui.
Nossa, eu me apaixonei. Por quê? O beach tennis, eu já não consigo correr mais. Por causa de muito impacto.
Imagina.
Então, eu só consigo fazer esporte que não tem impacto. E a areia não tem impacto. Então, o beach tennis, eu posso jogar horas que eu não tenho não tem problema de ombro, joelho, nada, nada. Então, é um esporte super gostoso, qualquer pessoa.
Ou seja, uma excelente alternativa. Saudável, é uma excelente alternativa para quem quer praticar esporte, mas tem essas restrições físicas.
Exatamente. Né? Pessoas. E outra, o beach tennis.
Ele não exige muito.
Ele não
do corpo,
exige. Não. Não, não, parece. Ah, é na praia, é, tal. É. Mas depende do nível. Pessoas que não jogam tão bem, a bola, não, você não corre tanto, porque a bola fica mais aqui. Quando ele é de alto nível, aí é um esporte mais desgastante, porque exige mais.
Claro.
Então, ele tem uma medida certa para a pessoa que vai jogar ali. Ele se acha, ele se encontra e joga ali, enfim, qualquer pessoa. Pessoas que. E outra, não precisa de grande habilidade. O vôlei, por exemplo, é muito difícil você ensinar. Toque, manchete, machuca dedo, isso, aquilo. O beach tennis é muito fácil. Você não precisa de grandes habilidades. Então, qualquer pessoa joga. Pessoa que fala, eu nunca pratiquei esporte, eu não sou boa com esporte com bola. Chega, eu falo, quer ver? Eu ensino. Daqui a pouco tá jogando.
É, então o
esporte
ideal
para mim.
Os mais
gordinhos, assim como eu, também conseguem
jogar. Também consegue jogar. Também consegue jogar.
Ok, então vamos a mais uma pausa musical aqui no nosso programa. Vamos ouvir um pouco mais de música boa brasileira com a DJ Verinha Pinheiro. O que temos para agora, Verinha?
Seguimos para o segundo bloco musical no programa Olhar de Lá e de Cá, um lançamento. Novo CD de Antônio Adolfo e Leila Pinheiro. Um grande clássico da nossa música popular brasileira, Samarina, na voz de Leila Pinheiro. Em seguida, olha quem tá chegando, Marcos Valle, do novo CD, CD Sempre. E para encerrar o segundo bloco, Leve e Suave, na voz de Lenine.
Descendo a rua da ladeira, só quem viu pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra dançar. De saia branca costumeira, gira o sol que parou pra olhar. Com seu jeitinho tão faceira, fez o povo inteiro cantar. Roda pela vida fora e põe pra fora essa alegria. Dança que amanhece o dia pra se cantar. Gira que essa gente aflita se agita e segue no seu passo. Mostra toda essa poesia do olhar. Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro partir.
só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar.
Pelo que perdeu. pode ser leve, um levar suave, nada que entrave nossa vida breve, tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato da delicadeza e ter a certeza de viver no afeto. Só viver no afeto. Há de ser leve, um levar suave, nada que entrave nossa vida breve, tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato.